Você já escutou falar sobre aprendizagem contínua? Você já se sentiu ansioso, ansiosa, estressado, estressada, sem saber direito o que será que você deve aprender continuamente? Se você já passou por essa situação, eu acho que esse episódio vai poder te ajudar. Fica aqui comigo até o final. Bem-vindo, bem-vinda. Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. Nunca se esqueça que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. O LideraCast foi idealizado e é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou mentor de liderança e carreira, professor da FGV e executivo internacional na área de vendas. Eu posso ajudar a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, seja no Instagram ou no LinkedIn, para a gente trocar ideias. Você tem na descrição do episódio os links das minhas redes sociais. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 410 aqui no LideraCast, e hoje eu quero trazer para reflexão com vocês assuntos que eu acho que são super importantes para você considerar no seu processo de aprendizagem contínua. Todos nós vamos viver muito mais anos, vamos dizer, né? Muito mais longamente do que nós imaginávamos. Isso é uma bênção danada. Nós vamos ter muito mais tempo para evoluir, para aprender, para curtir nossos filhos, nossos netos, bisnetos, quiçá, tataranetos. Mas também isso traz, por um outro lado, um desafio adicional. Como nós vamos viver muitos anos, eu, por exemplo, esse ano, 2022, eu viro 50 anos. Eu acredito que vou viver para lá de 100. Ou seja, como todos nós vamos viver muito mais, nós vamos precisar estar engajados profissionalmente, gerando renda por muito mais tempo. Aqui é que entra a questão da aprendizagem contínua, me parece. Então, eu elenquei oito pontos que eu acho que são muito importantes para que você considere, para que você coloque no seu plano de desenvolvimento individual, seu PDI, o seu plano de aprendizagem, para que você vá adquirindo esses conhecimentos, essas habilidades, essas competências e implementando na sua vida. E esse ponto é muito importante. Não basta você fazer um monte de cursos, não basta você ter várias certificações, não basta você ler muitos livros. Você precisa implementar isso tudo na sua vida. A maneira com que você vai de fato aprender aquilo, a maneira com que você vai de fato fazer bom uso desses conhecimentos todos e de toda essa energia que você está colocando na aprendizagem, é quando você consegue implementar aquilo na sua vida. Não adianta você conhecer teoricamente muitas ferramentas e nenhuma delas você tem implementado. Então, esses oito pontos que eu vou trazer aqui para vocês são pontos que você deve colocar no seu plano de desenvolvimento individual e procurar ver como é que você vai implementar ele na sua vida, esses vários, vamos dizer, vários aspectos, vários ângulos de conhecimento aqui. Como é que você vai poder ir, na medida em que você for aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, como é que você vai usando aquilo para ir potencializando a sua vida e os seus resultados? Você percebe? Um primeiro aspecto que aqui no Brasil é às vezes um pouco relegado, mas que eu acho de suma importância, é a inteligência financeira. E aqui, quando eu digo inteligência financeira, eu não estou falando propriamente em você conhecer sobre produtos de investimento. Veja que tem uma diferença aqui, né? Todos nós vamos viver por mais tempo, portanto, nós precisamos, o quanto antes na nossa vida, começar a preparar financeiramente a nossa velhice. Esse é um ponto muito relevante. É aqui que vem na minha questão essa questão da inteligência financeira, né? Botar os juros compostos para trabalhar a nosso favor e não a favor do banco, né? Esse aqui é um ponto muito importante. Eu, a princípio, acho que as crianças já deveriam aprender isso na escola, né? A inteligência financeira já deveria estar conectada nas aulas de matemática, na minha forma de ver. Mas, infelizmente, ainda não é assim na maioria dos casos, e muitos de nós que estamos escutando aqui já passamos pela escola, então não estudamos inteligência financeira. É preciso que a gente desenrole esse negócio agora, depois de adulto. Veja com muito carinho como é que você vai se estruturar financeiramente. É preciso você encontrar os meios para gastar menos do que ganha. É preciso ter uma sobra. Sobra de quanto? Puxa, aí depende. Eu diria que você tem que mirar em economizar mensalmente 15% da sua renda. Acho que tem que ser um objetivo aqui. Se você já está lá economizando os 15%, de repente está economizando até 20%, aleluia, continua. Isso vai fazer com que a sua estabilidade financeira no longo prazo seja muito fortalecida. Se você ainda não chegou lá, sem desespero, olha cuidadosamente para as suas despesas, analisa com muito carinho aonde você está colocando o seu dinheiro. Eu acho que esse é um exercício, se você é casado, se você é casada, né? Se você tem uma vida conjugal, vamos dizer, mesmo sem ser casado, esse é um assunto da família, dos pais, dos filhos, enfim, todo mundo tem que entender muito claramente isso aqui para que todos remem na mesma direção e com o mesmo afinco, né? Cada pessoa da família tem uma participação nessa construção da nossa vida financeira no longo prazo. Acredita, o seu dinheiro está indo, não é nas grandes contas, não é na escola das crianças, não é no aluguel, não é no condomínio, que são grandes contas de despesa da tua casa. O dinheiro vai escorrendo pelos nossos dedos nas pequenas coisas. São as pequenas coisinhas, aquela picadeira do dia a dia que vai minando a tua capacidade financeira e a tua capacidade de poupar. Tenha muito claro isso aí. Procura ver como é que você vai adquirir esses conhecimentos e passe a usá-los na sua vida com afinco, com diligência, com interesse, com proatividade, o quanto antes. Isso vai fazer uma grande diferença no seu bem-estar no longo prazo. Uma segunda área que eu acho fundamental que você se desenvolva são técnicas de persuasão. Tudo que você quer e ainda não conquistou está do outro lado da sua capacidade de persuasão. Então, esse é um ponto muitas vezes relegado, mas aqui eu te recomendo, olha com muito carinho sobre essa questão da persuasão, como é que você se coloca, como é que você organiza os seus argumentos, como é que você procura se conectar com a outra ou com as outras pessoas para perceber como é que eles estão avaliando aquele assunto que você quer avançar com aquilo, para que você possa, em função dos pontos que eles estão te trazendo negativos, você possa contra-argumentar da forma adequada. Técnicas de persuasão são importantíssimas para que você consiga concretizar na sua vida com mais facilidade, com mais velocidade, tudo aquilo que você quer. Nesse ponto, eu deixo aqui uma sugestão de leitura para você que é simplesmente espetacular. As Armas da Persuasão. O autor chama Robert Cialdini. Esse Robert Cialdini é considerado talvez o maior expoente na influência e persuasão do mundo. Certamente, seguir esse camarada, assistir vídeos dele e ler o livro em última instância, certamente vai ajudar muito com que você possa potencializar essas técnicas de persuasão dentro de você. Um terceiro ponto, que é muito importante que você desenvolva, a sua capacidade de comunicação e oratória. A nossa capacidade de comunicação e oratória é fundamental para que nós possamos nos colocar da maneira adequada, para que nós possamos, com rapor, construir relacionamentos, para que a gente possa, aquele como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Inclusive, eu fiz até um post no LinkedIn sobre o livro e os 8 principais pontos que eu tive desse livro. Se você não viu, vale a pena dar uma sapeada lá no meu perfil do LinkedIn e dar uma olhada, porque esse livro é muito poderoso. Mas a comunicação e oratória é um dos pontos principais para que a gente faça amigos e influencie pessoas. Então, veja com muito carinho, tem muitos materiais. Aqui no LideraCast eu tenho vários episódios sobre comunicação, meu canal no YouTube tem várias coisas sobre comunicação, e aí tem N autores que você vai poder recorrer para ganhar essa experiência e essa bagagem. Mas a sua capacidade de comunicação e oratória é muito importante para que você consiga se aproximar dos seus objetivos com mais certeza, com mais segurança, com mais velocidade. Um quarto tema, vamos dizer, um quarto ângulo de conhecimento que você deve considerar com muita firmeza se dedicar é o inglês. Me parece muito improvável que o português venha dominar o mundo nas próximas décadas. Então, nós temos então, não adianta remar contra a maré. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, porque eu não gosto de inglês, puxa, eu não gosto de idiomas e tal. Puxa, infelizmente não é uma questão de gostar. É preciso que você se desenvolva nesse idioma estrangeiro, o inglês, caso você queira ganha mais, caso você queira ter mais responsabilidade, mais autonomia. Certamente dominar um idioma estrangeiro como o inglês, com a importância que o inglês tem, que hoje, queira ou não queira, é o idioma mais importante do planeta, é determinante. Então, não sei o seu nível de inglês qual é, eu não sei se você se dedica ao idioma ou não, mas entenda, é fundamental que você inclua o inglês no seu plano de desenvolvimento individual, né? A tecnologia está vindo mais e mais se embrenhando na nossa vida, e a grande verdade é que o idioma da tecnologia, se é que a gente pode usar esse termo, é o inglês, já que muito dessa tecnologia vem dos Estados Unidos, e enfim, a China nesse momento está desenvolvendo muitas coisas e tal, mas me parece improvável que um idioma desafiador como o mandarim venha a dominar o mundo. Então o inglês já dominou, e acredito que nessa nossa... Pode ser que daqui a 200, 300 anos a coisa mude, né? Mas não sei se nós estaremos lá, pelo menos nesse plano que nós estamos aqui, né? Eventualmente numa outra situação. Mas se dedica para o inglês, se dedica com afinco, que eu tenho certeza que tem ouro para você no final desse arco-íris. Um outro ponto que é muito relevante é a tal da inteligência emocional. Mais e mais, nós vamos então viver por mais tempo, vamos trabalhar mais, eventualmente vamos ter uma vida mais desafiadora do ponto de vista emocional. A inteligência emocional significa a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Ter um alto nível de inteligência emocional não significa que você vai estar alegre o tempo inteiro. Não, não é isso. Todos nós vamos ter momentos de alegria, vamos ter momentos de tristeza, vamos ter momentos de medo, vamos ter momentos de raiva. Isso é inerente do ser humano. A alta inteligência emocional significa que, primeiro, você reconhece a emoção que está dentro de você, você lida bem com aquela emoção e você consegue, então, independente da emoção que está dentro de você, você consegue se colocar nas suas situações pessoais e profissionais de uma forma, vamos dizer, otimizada, de maneira que você possa tirar daquela situação o melhor resultado possível para você, para a sua vida, para os seus negócios, para o que você quiser atingir com aquela situação. Então, lapidar a sua inteligência emocional é alguma coisa muito desejável. Nesse caminho, eu posso te ajudar com a minha jornada de desenvolvimento de soft skills. É uma jornada muito rica, são 7 encontros, que, entre outras coisas, eu trabalho muito fortemente com os meus clientes a questão da inteligência emocional. Fica aqui a dica. Agora, tenha certeza, comigo ou semigo, como diz o outro, é importantíssimo que você comece desde já a se autoconhecer e começar a perceber como é que é qual é o seu nível de inteligência emocional, que gap você tem, para que você possa começar a trabalhar nisso quanto antes. Um outro ponto é a análise de dados. Mais e mais, como eu já falei aqui, a tecnologia está se embrenhando na nossa vida e mudando a maneira como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente compra, como a gente vai no médico, como a gente estuda, como a gente aprende, enfim. A tecnologia está mudando a nossa vida. Eu acredito que daqui a 5, 10 anos, todas as empresas, sem exceção, serão empresas de tecnologia. A Ambev vai ser uma empresa de tecnologia que vende cerveja. As lojas Marisa vão ser uma empresa de tecnologia que vende roupas femininas. E assim por diante. Todas as empresas se tornarão, em última instância, empresas de tecnologia que oferecem algum serviço, que vendem algum produto. Nesse sentido, a sua capacidade de análise de dados é fundamental. Mais e mais, nas tomadas de decisão, os dados vão ser usados. Já estão sendo usados, mas isso vai se aprofundar cada vez mais. Não adianta a gente lutar contra essa onda, porque essa onda é muito forte. É quase um tsunami que está vindo. E na medida em que nós incorporamos no nosso processo de tomada de decisão, análise de dados, já está mais do que provado que nós conseguimos potencializar as nossas decisões, a gente é mais assertivo, nós conseguimos entender melhor, atender melhor as partes interessadas, nós conseguimos entender melhor os cenários à nossa volta. Portanto, análise de dados é muito importante, isso aqui envolve alguma coisinha de estatística, envolve alguma coisinha também de tecnologia aqui. Então é muito importante que você procure, na medida do possível, encaixar essas competências que eventualmente você possa não ter no seu plano de desenvolvimento individual. Não é que você vai pegar tudo isso que eu estou te dizendo aqui e querer começar a estudar a partir de amanhã. Aí me parece excessivo. Agora, defina uma prioridade em função do ponto que você está da sua carreira, em função de qual futuro profissional você quer construir na sua vida, para que você possa, então, elencar as prioridades e conseguir trabalhando na medida em que você tem energia, tempo, dinheiro, disposição, interesse, etc. Né? Mas a verdade é, inteligência financeira, técnica de persuasão, comunicação e oratória, inglês, inteligência emocional e análise de dados são competências, são habilidades muitíssimo importantes e que vão ajudar você a sedimentar o seu caminho na direção dos seus objetivos, na direção dos seus sonhos. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. E um último ponto que eu trago para você aqui nesse conteúdo, gestão de riscos. E aqui eu estou falando sobre a sua vida. Eu estou falando, nós não estamos falando, eu não estou querendo trazer aqui gestão de risco sob o prisma da empresa que você trabalha eventualmente. Eu estou dentro da sua vida. Olha para o seu futuro, olha para os objetivos que você tem na sua vida e comece a entender que um mapeamento de riscos nessa tua trajetória é muito importante para que você possa poder avaliar com mais consciência quais caminhos você vai poder tomar para essa jornada do hoje até esse futuro que você quer construir e quais caminhos não faz sentido você tomar, porque nessa jornada nós precisamos, em muitas situações, tomar risco. Não tem jeito. Muitas vezes, para transpor um obstáculo, para sair de uma restrição, para lidar com uma adversidade, nós precisamos trazer um certo nível de risco para a nossa vida. Quando você tem um mapeamento de riscos interessante dessa sua jornada, você consegue, com muito mais destreza, com muito mais elementos, avaliar bem. Porque se você vai levando uma vida em que você vai tomando risco para todos os lados, pode ser que você venha para um nível de alavancagem de risco, vamos dizer, que seja desafiador, que possa se tornar inaceitável para a sua realidade, percebe? Tem uma questão sobre riscos que é muito interessante, né? Pessoas que são muito, muito arrojadas em um determinado aspecto da vida tendem a ser muito menos arrojadas em outros aspectos. Pessoas que então, por exemplo, do ponto de vista de investimentos financeiros, só um exemplo aqui, tá? O fulano de tal, a fulana de tal, na parte de investimentos é só dinheiro em capital de risco, criptomoedas e opções, só investimentos de alto risco. Em outros aspectos da vida dessa pessoa, ela tende a ser muito mais conservadora, tomar menos risco. Esse é um estudo muito interessante que eu já vi em várias fontes, né? Então, nós precisamos, nós na nossa vida, já que nós estamos, vamos dizer, sob essa força, vamos dizer, né? Nós precisamos entender muito bem quais aspectos que eu quero tomar mais risco, porque eu já sei que em outros aspectos eu vou ter uma tendência natural a tomar menos risco, percebe? E também um outro aspecto aqui é, a nossa vida é uma corrida de longa distância. A nossa vida está muito mais para uma maratona do que para uma prova de 100 metros. Então, se eu tenho 20 anos e amanhã eu vou ter 30, 40, 50 anos, na medida que o tempo vai passando, a nossa forma de enxergar situações, a nossa forma de enxergar a nossa vida, a nossa forma de enxergar os nossos resultados vai mudando, né? Em particular, quando a gente tem filho, né? Quando nossos filhos nascem, ou o primeiro filho nasce, eventualmente o segundo, o terceiro, a nossa forma de enxergar as coisas muda muito e a nossa forma de enxergar o risco também muda muito. Se você tem um bom mapeamento de riscos, você vai conseguir administrar isso de uma forma mais otimizada. E com isso, tomar os riscos adequados, os riscos que você tolera nos aspectos adequados da sua vida para poder levar a sua realidade naquela direção que você se interessou para construir aquele futuro que você tanto quer e merece. Ficou claro? Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Um grande abraço para todos vocês. Avaliem esses pontos com muito carinho, com muita consciência. E a gente volta a se falar no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. E vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Posso te pedir 30 segundos do seu tempo? Seja no iTunes, seja no Spotify, faz uma recomendação para o LideraCast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe e impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. Porque o meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço para todos e até a próxima. Vamos firme. Tchau, tchau.